Em São Paulo, meio-dia. No ar, o programa Redemoinho.
Bom dia.
Boa tarde, né?
Passamos da manhã para tarde. Muito obrigada por você estar aqui. É um prazer ter você nesse novo formato que a gente está trabalhando agora, o Redemoinho. Estamos começando hoje com você falando sobre poder e mídia. Você é uma jornalista que entende profundamente aí as entranhas do poder e da mídia. Eu vou te fazer uma pergunta e aí você desenvolve como você achar melhor. Hildina, ontem o Estadão fez um editorial bastante forte contra a declaração do Lula no sentido de rever a reforma trabalhista. O Estadão disse que é um absurdo, que a reforma do Temer é muito boa e que não é barbárie ou anarquia, como não é cabresto ou sugestão, e que o PT não tem uma dimensão de cidadania. Não é novidade os ataques da mídia ao Lula. Você diria que a mídia toda vai ficar com Bolsonaro, não vai ficar com Bolsonaro, vai continuar, vai incentivar, vai aprofundar os seus ataques a Lula nesse ano de 2022? Como é que você vê a mídia nesse início de ano eleitoral?
Leonor, eu acho que o Bolsonaro já deu o que tinha que dar, né? Ele agora precisa ser descartado, porque não é mais, não interessa mais nem à mídia, nem ao mercado financeiro, nem só mesmo ao agronegócio e à ilegalidade, que é o que ele faz muito bem. Agora, a mídia já escolheu o Moro, e escolheu o Moro lá atrás, desde a Lava Jato. A mídia entronizou o Moro. A mídia fez olhos vendados em relação à Vaza Jato. Ela ignorou a Vaza Jato, que foi o grande espetáculo jornalístico que houve no Brasil na ocasião e em outras ocasiões. Foi uma revelação, mas foram revelações pontuais que marcaram época no Brasil. E a mídia ignorou. Então, a mídia brasileira, a mídia corporativa, a mídia que o Estadão, inclusive, representa, ela não está preocupada com os fatos. Ela está preocupada com os seus interesses e que não estão de acordo com os interesses do Brasil, muito menos com os interesses do povo brasileiro. A mídia está preocupada com os interesses do grande capital, com os interesses externos. Não são os interesses brasileiros que contam para a mídia, né? E nós temos visto isso. O que a reforma trabalhista do Temer fez, além de degradar o trabalhador brasileiro? Ela promoveu empregos? Ela aumentou a produção? Ela melhorou a nossa economia? Ao contrário. É um raciocínio odiento, cruel, perverso, de não querer contemplar o trabalhador com coisa alguma. É isso. E essa mídia sempre aplaudiu. Nós não podemos estar sujeitos aos golpes da mídia. O Brasil não pode estar sujeito aos golpes da mídia e de meia dúzia de interessados. Só eles se tiram vantagem disso. Só eles se locupletam. Nós não podemos, temos que abrir os olhos. E também eu criticar, e vocês e os demais, o editorial do Estadão de ontem, o editorial da Folha de anteontem, o editorial do Globo de amanhã, tudo isso se tornou um hábito, se tornou um fato cotidiano, corriqueiro, Eu acho que nós temos que ir além das críticas. Nós temos que ter proposições, e proposições que sejam efetivas, que possam gerar resultados positivos, como, por exemplo, a regulação da mídia, porque é uma tática, não é brasileira, é uma tática da inteligência. Você criminalizar, desconsiderar as conspirações. Mas essa conspiração da mídia existe. Nós sentimos isso na carne, sentimos isso no bolso, sentimos isso em nossas vidas todos os dias. A normalização da perversidade, a normalização do ruim. Então, nós temos que nos ater ao principal, né? Qual seria a atitude positiva em relação a esse processo sucessivo de golpes no Brasil, e do qual a mídia é um personagem fundamental, chave, é um protagonista? A regulação da mídia. Vamos regular a mídia, como acontece em outros países, onde a mídia não promove golpes a cada X anos. Vamos regular a nossa mídia. O que que há de ruim em regular a mídia? Regula-se tanta coisa. Vamos regular a mídia. Regular a mídia não é censurar a mídia. Ao contrário, é promover a diversidade de opinião. É isso, sim. Vamos regular a mídia. A mídia não pode ser um poder além da mídia, que detém empresas em todos os campos, que tem múltiplas televisões, que tem o domínio total sobre o nosso pensamento. Não pode. Isso está errado. Então, vamos começar do básico. Eu acho que a imprensa brasileira, alternativa, progressista, eu acho que a imprensa da resistência tem que ter um mote comum, que não é apenas criticar o editorial da véspera. Vamos acordar em torno de uma causa positiva e que possa efetivamente transformar a mídia brasileira numa transmissora de fatos verdadeiros e que permite a reflexão, que permite o contraditório, porque isso não existe. E que não sirva apenas ao grande patrão, ao 1%, aos bilionários, que sirva a todos nós. É uma coisa idealista. Eu sei que o idealista ele costuma ser bucha de canhão, né? Ele morre. Mas se nós temos esse temperamento patriótico, idealista, é essa a nossa missão. A nossa missão é lutar, é propor, insistir. Vamos insistir na regulação da mídia brasileira. Vamos estar juntos nesse propósito. Vamos ter um objetivo comum. Não pode massacrar a verdade em nome do capital, em nome dos interesses do agronegócio, em nome dos agrotóxicos, em nome da devastação das nossas florestas, em nome do garimpo. Não pode, em nome da milícia. Nós temos... a mídia pega pequenas causas que não são as fundamentais, e ela se coloca na defesa dessas causas de uma maneira grandiosa, importante, como se fosse uma caracterização, como se fosse um personagem que ela veste para supostamente cumprir os objetivos de informar e de fazer a defesa do povo. Mas a verdadeira defesa, a defesa do principal, que é o bem-estar do povo, que é a produção, que é o desenvolvimento do Brasil, que é o equilíbrio, que é a distribuição das nossas riquezas. Isso a mídia não faz. Ela não faz porque ela defende os seus privilégios. E os pequenos privilégios do pequeno, ela aparentemente defende, mas não defende. Quando ela está só expondo os aspectos negativos da assistência médica, por exemplo, do SUS, ela não está defendendo o pequeno, ela está defendendo o grande, ela está defendendo a privatização do SUS, ela está defendendo as grandes redes de hospitais e de laboratórios, que a maior delas tinha o proprietário da maior delas tinha uma fortuna de 19 bilhões e, nesse ano de pandemia, passou a ter 70 bilhões. É isso que elas estão defendendo. Nós temos que ter esse olhar com clareza para não incorrer em equívocos e ilusões. Por que que nós vemos agora o ministro do Exército, o comandante do Exército, o presidente da Anvisa, um almirante, se insurgindo contra o Bolsonaro? Porque é o momento de saltar do barco. O Bolsonaro já fez o que tinha que fazer, já montou um Estado militar, né? Agora ele não se precisa mais do Bolsonaro. Nós, no Brasil, temos que não naturalizar a perversidade. Hoje, você vê crianças morrerem com tiros nas costas pelos policiais militares, diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente. Esse prazo se diminui cada vez mais, porque se normalizou, não há punição. O Brasil é feito de castas, a casta do judiciário, a casta do militar, a casta da polícia, a casta da mídia, a casta dos globais. O Brasil é feito de castas e eles efetivamente se julgam superiores. Eu sei disso, eu conheço isso. O rico, muito rico, ele não se julga superior, ele é superior. Nós somos um país, o país do eu primeiro. Os eu primeirenses, se pudessem, eles seriam monarquistas. Porque o eu primeirense, ele ambiciona o que ele não tem. Mas ele precisa que alguém tenha para ele poder sonhar que um dia terá, assim como ele sonha com a mega da virada. Então, o que muitas pessoas não percebem é que essa classe média, da maneira como ela abraçou Bolsonaro, ela não é uma classe média com muitos bens. Ela talvez não tenha nem a casa própria, muitas vezes, mas ela ambiciona ter, ela quer ter a liberdade dessa ambição. Então, o poder manipula esse pensamento original, atávico, esse sentimento profundo, o desejo de melhorar, vendendo para esse comum mortal a ideia de que dividir, de que Bolsa Família, de que facilitar, dar facilidade, dar bem-estar aos pobres, ameaça este sonho recôndito e também externado pela classe média. É isso aí.
Legal.
Legal, legal, Angel, muito obrigado pela sua participação aqui nesse primeiro programa Redemoinho. A gente vai seguir, então, trazendo para o nosso público, a cada dia, sempre ao meio-dia, a opinião candente sobre o assunto mais importante do momento aí nas mais diversas áreas. O Degage cuida aqui de poder e mídia. A gente agradece muito a sua participação e convida você e a todos a acompanharem o Redemoinho de amanhã, que o tema é Povo na Rua, com João Pedro Stedley. Muito obrigado.
Fico feliz de estar nesse contexto, viu, amigos? E vamos regular essa mídia brasileira.
Isso
Isso.
aí. Muito obrigada.
Muito
Muito
obrigado.
obrigada.
Tchau, pessoal. Boa
Tchau,
tarde.
pessoal.
Tchau.
Tchau.